Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Galera, mais um episódio do Love the Problem. Dessa vez, tem um convidado que ele não é novo. Tá aqui, figurinha carimbada, mas pra mim é novo. É a primeira vez que eu tô gravando com o Guga. Depois ele vai se apresentar pra vocês. Mas a gente também tem uma pessoa aqui, pela primeira vez, real oficial, inclusive gravando um podcast, não é, Dani?
Primeira experiência de podcast no Love the Problem, isso aí.
Ai, eu amo essas situações, são as melhores. Gente, seguinte, vocês já sabem, o Guga e a Dani vão falar com a gente hoje, mas eu vou deixar eles se apresentarem. Eu só vou dar um spoiler que a gente vai falar um pouco hoje sobre o tão falado evento do Web Summit que rolou aí, acho que, se eu não me engano, há duas semanas atrás, aí fazendo a conta de cabeça do dia que vocês vão ouvir esse episódio. Mas antes, quero saber quem é a Dani, quem é o Guga e depois a gente entra.
Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta. Sempre um prazer estar aqui no Love the Problem. É um podcast que eu adoro escutar e é até estranho, né? Quando a gente participa, porque depois se ouvir, eu pelo menos sempre acho muito estranho ouvir a voz gravada. Mas é sempre um prazer estar aqui, quanto mais com pessoas aqui tão queridas quanto a Flor e a Dani. Tenho certeza que vai ser um tempo aqui bem produtivo, um tempo de qualidade. Bem, então me reapresentando aí para quem ainda talvez não me conheça, eu sou o Guga Moser, eu sou... É o consultor estrategista aqui na K21, muito focado no desenvolvimento de produtos e aceleração de negócios. Mais recentemente também, já mais de ano, já também tenho trabalhado bastante com OKRs e tendo a oportunidade aí de mentorar tanto executivos, líderes de OKR e também líderes de produto, e com o desafio da gente acelerar negócios dentro das organizações. E vai ser um prazer aqui a gente estar hoje falando do Web Summit, acho que um evento incrível que aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil e poder compartilhar um pouquinho do que a gente viu, viveu e aprendeu lá nesses dias. Mas antes da gente ir aí diretamente para o conteúdo, tapete vermelho para ela. Dani, se apresenta aí também.
Oi, gente. Então, eu sou a Dani, a Daniele Sítico aqui da K21. Temos mais Danis aqui. Então, aqui hoje eu sou conhecida como a Dani Sítico, com esse nome quase impronunciável, impossível de ler, mas agora que vocês já estão ouvindo, fica um pouquinho mais fácil. Eu faço parte aqui do time de portfólio da K21, mais especificamente trabalho aqui na parte de estratégia de marketing, junto com a Flor, inclusive, minha parceira de time. E hoje aqui, acho que um dos meus principais desafios é a gente olhar para as nossas estratégias de marketing, para alcance, como a gente se posiciona no mercado, e inclusive esse era um dos objetivos estando ali, né, no Web Summit, já fazendo um link com o nosso tema de hoje. Então, nosso plano era estar ali para entender mesmo, né, como marca, como a gente pode aproveitar aquela oportunidade ali para se expor e utilizar aquilo ali para o nosso trabalho. É isso.
Muito bom, maravilhosa. Gente, não, calma aí. Menina do marketing, não. Mulher maravilhosa, incrível, do marketing, de tudo mais e da porra toda, tá? Só um pequeno adendo aqui, corrigindo, né? Dando uma ajudinha. Seguinte, como a gente falou, a gente vai falar do Web Summit, que foi um super evento. O Guga trouxe aí a informação de que foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Eu tô sabendo que acho que pro ano que vem já tem novos países que vão rolar. Mas falando especificamente sobre essa edição, a gente vai tentar trazer aqui umas duas visões. A visão de alguém que foi muito com o objetivo de consumir o conteúdo, ver o que estava rolando de palestra, quem eram as pessoas que estavam lá. E também uma visão do ponto de vista de estrutura de evento, né? A gente já teve um episódio aqui falando um pouco sobre o Scrum Gathering que a gente fez aqui no Rio e qual era a estrutura, o que rolou, como é fazer um evento ágil. Então a gente também vai ter esse olhar do ponto de vista de organização, quem eram as empresas que estavam lá, como que isso funcionou, como que elas estavam se comportando. Então vão ser duas visões aí complementares. Mas antes da gente começar a falar especificamente do evento, como foi, o que rolou, eu queria saber como vocês chegaram no evento, o que chamou a atenção de vocês para vocês participarem de um evento desse tamanho, o que rolou aí de mais atraente. gente.
Legal, Flor. O Web Summit é um evento muito grande que já acontece em Portugal anualmente, né? Acho que por volta de umas 80 mil pessoas eles reúnem lá, assim. E eu tenho amigos que já foram nessa edição lá de Portugal, em edições anteriores, e adoraram, assim, o evento é incrível. São amigos que trabalham no universo dentro do mercado de Venture Capital, então investimento em startups e empresas, e já foram participando, né, tanto como investidor, como também como startup e até como participante. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia ter a edição no Rio, eu falei, nossa, é uma bela oportunidade de pelo menos ter um gostinho, né, de como é que é o evento lá. E parece que a princípio o Web Summit aqui no Rio ele foi pensado para ter umas 5 mil pessoas, assim, mais ou menos, e terminou tendo umas 25 mil. Então o evento foi 5 vezes maior, né? Então, basicamente, quando eu soube lá atrás, eles abrem vários lotes, né, ali de pré-venda. E há mais de um ano atrás, assim, eu já tinha me inscrito no evento com expectativas, mas confesso que superou em muito, assim, as expectativas. Foi como eu cheguei ao Web Summit.
Que massa. Nossa, um ano e pouco, é muito tempo. Tipo assim, tenho que me planejar para poder fazer isso acontecer. Massa, legal. E você, Dani, como que você... Ah, deixa eu dar um pulo lá, ver o que tá rolando nessa bagaça. Como foi?
Bom, que eu caí no meio das 21 mil pessoas que estavam lá naquele lugar, né? A minha experiência foi um pouquinho diferente, né? Então, a K21, ela recebeu esse convite para participar do evento como empresa. E a gente aqui, como time, decidiu escolher algumas pessoas para estar presente, para que a gente pudesse conhecer. Então, essa é a nossa visão de marca dentro do evento. Então, conhecer a estrutura, entender como o evento iria se organizar aqui no Brasil, as marcas e empresas que estariam presentes, quais as oportunidades de negócio que existiam para nós ali dentro, entender o conteúdo também todo que era compartilhado ali. Então, eu recebi esse convite da K21 para estar lá estrategicamente, conhecer o evento, e foi uma experiência, com certeza, muito impactante, diferente, porque o Web Summit é o maior evento de inovação do mundo, né? E, sem dúvida, também foi um dos maiores que a gente já viu aqui no Brasil, né? Então, dessa proporção. Inclusive, foi caótico para o Rio de Janeiro receber tanta gente ali no Rio Centro por aqueles dias. Então, foi assim que eu caí ali.
Caótico no Rio de Janeiro, nem posso imaginar como funciona uma coisa dessas. Não tem nada a ver, né, gente?
Muito estranho, né? Caos no Rio de Janeiro, nossa.
Não é? Nossa.
Está tão bem organizado, exatamente.
Muito bom. Legal. Então, gente, vocês vão perceber que ao longo da conversa a gente vai fazer esse exercício de trazer sempre essa visão mais de alguém que foi lá consumindo o conteúdo e alguém que foi para observar do ponto de vista do evento como um todo. Quem sabe, né, meu povo, vocês não vão ver a K21 aí algum dia no Web Summit, né? Vamos pensar positivo aqui. Mas, Guga, me fala, você falou que, tipo, tinham as palestras e seus amigos que já tinham participado outras vezes. Teve alguma coisa ou algum tema específico que você falou, cara, isso eu preciso assistir, isso eu preciso saber mais, ou essa pessoa eu tô, tipo... Porque eu vi, eu não tive a oportunidade de participar, então pra mim é até ótimo ter essa conversa com vocês, que eu fico, ai, caraca, eu queria saber mais como é que funcionou, o que que era, porque realmente foi um evento bem marcante, assim. Mas eu vi que tinha uma galera parruda, assim, lá como palestrante e tudo mais, então me conta, tinha alguém ou algum tema específico que fez você olhar e falar, não, isso eu não posso perder de jeito nenhum?
Excelente, Flor. É um evento que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e, sem dúvida, tiveram palestras, assim, muito boas. Eu desafio que o evento tem um modelo de palestras, assim, curtas, né? Então, geralmente, são talks, tem talks de 5 minutos, às vezes é um painel de 15 a 20 minutos, mas aí tem 3, 4, 5 pessoas participando, então realmente é um desafio para quem leva o conteúdo, mas geralmente, como são pessoas mais experientes, que têm muita bagagem, mesmo tendo pouco tempo de fala, elas conseguem trazer coisas muito relevantes, assim. Poder ter contato com pessoas que estão lidando com o que há de mais recente, né, nesse universo de tecnologia do mundo dos negócios. De perto, assim, é muito legal. Então, tiveram excelentes palestras. O tema que bombou no evento foi o tema de inteligência artificial, que eu acho que é aí a hype do momento, né? Só se fala nisso. Discussões muito interessantes, né? De como nós vamos lidar com a inteligência artificial, tanto do ponto de vista ético, mas também com desafios tecnológicos de segurança, privacidade, etc. Mas também, por outro lado, vários outros assuntos, né? Como growth também, como é que a gente consegue acelerar o impacto de marcas assim, nesse mundo digital e diversos outros assuntos. Teve uma palestra muito interessante, inclusive, com a presidente do Signal, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, e eles levam muito a sério a questão da privacidade e da criptografia dos dados. E aí tinha um repórter do New York Times entrevistando a presidente do Signal e questionando quanto à questão de, poxa, das escolhas que a gente faz, né, dos riscos de ser tudo muito criptografado, e ela trazendo todos os pontos de vista. Então, discussões como essa, assim, né, discussões éticas que não tem, que a gente ainda está descobrindo, que ainda não tem muito um caminho certo, um caminho claro pela frente, né, a gente está vivendo isso nesse momento. Então, eu acho que isso torna essa discussão muito interessante. Diversos tipos de aplicação, como a inteligência artificial pode ajudar e está revolucionando também o nosso mercado, acaba mudando muito também o que a gente vê sobre produtos, né, sobre design. Não é só necessariamente uma mudança tecnológica, acho que vai influenciando o processo de evolução das empresas e como é que elas interagem com seus clientes como um todo. Mas teve uma palestra que me surpreendeu muito, que eu gosto muito desse universo também de startups e de venture capital, e foi uma palestra com a Edith Young, eu acho que é o nome dela, ela é da Race Capital, uma empresa também que trabalha com fundos de venture capital e etc. E ela falando um pouquinho sobre a ideia, né, do Mafia Concept, né? Que basicamente é aquela ideia do clubinho, né? Do grupinho. Então, são você criar um ecossistema de pessoas, de startups, de empresas que consomem o produto umas das outras, né? Que dão feedbacks umas das outras, que compartilham conhecimento, compartilham talentos. E aí, esse ecossistema que vai sendo criado, ele contribui para o impacto maior. E foi uma talk muito legal. Eu fiquei pensando assim, poxa, o quanto que a gente também não precisa pensar, né, fora da nossa bolha e construindo esses ecossistemas. Eu acho que a colaboração é a chave de tudo. Foi uma marca do evento, assim. Então, acho que essa foi uma palestra que eu destacaria ali. Foi bem legal e me surpreendeu.
Nossa, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, né? No quanto a gente consegue... Quando a gente fala de colaboração, a gente fala muito sobre o CPF, né? Sobre as pessoas colaborarem, né? Mas esse modelo de colaboração aí do CNPJ eu achei bem interessante também. Mas até falando um pouco sobre o tema que você trouxe antes da inteligência artificial, eu vou até botar nas referências aqui na descrição do episódio, mas a gente gravou um episódio, acho que saiu umas 2 semanas atrás, 2 ou 3, falando sobre essa questão da inteligência artificial. Claro, daria pra gravar trocentos episódios, mas a gente começou a tatear aí o assunto e isso levantou muito essa questão da como a gente lida moralmente, eticamente, em relação a isso, tudo isso que está acontecendo. Então, massa, são temas bem legais aí que surgiram. Agora, em contrapartida, eu queria saber da Dani, o que te chamou a atenção, Dani, lá no Web Summit, tanto antes quanto quando você chegou lá no evento, né? Porque você mesmo falou, você foi com uma visão muito de marketing, tentar entender como que as empresas estão se comportando, como que elas estão olhando para esse tipo de evento, não só o Web Summit, mas eu acho que é um novo modelo até das empresas se colocarem e mostrarem sua marca. O que que te atraiu, assim? O que que brilhou os olhos quando você ficou sabendo, quando você foi?
Legal, Flor. Bom, no geral, assim, a experiência do evento, ela chama muita atenção porque é uma experiência muito imersiva. Sabe aquele contexto que a gente falou muito nos últimos tempos do tudo ao mesmo tempo, ao todo lugar, em todo lugar? Essa experiência. Então, assim, eu acho que essa foi uma das coisas mais interessantes que os organizadores do evento conseguiram construir ali. Que foi oferecer várias experiências simultâneas para todo mundo que estava presente. Então, acho que um dos pontos, né, que saiu muito na mídia e que se falou muito a respeito do Web Summit é que ele é um evento que permite muitas conexões. Então, para as empresas e para as marcas que estavam ali, também existia muito espaço para compartilhar informação, para se conectar com as pessoas, né? Então, acho que diferente de eventos onde você vai puramente para consumir um conteúdo, principalmente quando é muito nichado e focado em algum tema, ali a experiência era muito imersiva. Então, ao mesmo tempo, então, você chegava ali num pavilhão gigante, você conseguiria se conectar com pessoas da sua área ou de outras áreas, se conectar com empresas que estavam ali, com espaços, com stands, com lounges, ao mesmo tempo que você poderia sentar num palco, consumir uma palestra e troca, sai da palestra, vai para uma outra experiência. Então, acho que isso é muito legal, esse ambiente em que eles criaram, que você conseguia chegava no evento ali 8 da manhã e você saía no final do dia 6 da tarde, você conseguia consumir conteúdo o tempo todo. Então era full time informação, que inclusive deixa a gente com a cabeça assim, borbulhando da quantidade de coisas que você consome ao mesmo tempo, né? Inclusive ali junto, né? Eu, Guga e Rafinha, que tava ali com a gente também, a gente se dividia para tentar consumir o máximo de informação ao mesmo tempo, porque a gente não dava para ver tudo que você queria. Tinha que acabar escolhendo algumas coisas, né? E um dos pontos, assim, que mais me chamou a atenção... O Guga estava comentando sobre essa questão da inteligência artificial, né, que foi um dos pontos que mais chamou atenção ali no evento, e que as empresas que estavam presentes também, estavam ali presentes no evento, também traziam muito do viés de como elas estavam trabalhando com inteligência artificial. Então, você entrava ali no espaço da empresa, naquele stand, e ali ela ia mostrar como essa empresa está lidando com inteligência artificial, que tipo de trabalho eles têm feito nessa frente. Então, você conseguiria já entrar em contato não só com a tecnologia pura, mas como essa tecnologia já está sendo aplicada hoje, como as empresas estão usando isso para gerar oportunidade ou para se destacar no mercado. Então, assim, acho que foi uma experiência muito legal de não só você chegar e consumir o conteúdo, mas você ver como isso está sendo aplicado no mercado já, agora, hoje. Então, traz a gente para esse senso de realidade, e acho que a questão de você se conectar com as pessoas ali também é uma coisa muito legal. As pessoas que estão ali presentes, isso vale muito para quem for participar do evento, né, e quem tiver já com a intenção, que inclusive está aberto já para 2024 as inscrições. Então, quem quiser participar, saber que tá, todo mundo que está ali está aberto para se conectar. Então, é muito fácil você chegar para uma pessoa que está assistindo uma palestra contigo, ou que está no stand de uma empresa consumindo conteúdo, ou mesmo com as pessoas das empresas, ou com colegas de trabalho, você se conecta, conhecer gente. Está todo mundo ali aberto para isso. Então, as pessoas vão prontas para conhecer, para criar relações. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais também, assim, que a gente pôde experimentar ali.
Aproveitando que você puxou esse ponto da conexão, Dani, essa é uma coisa muito rica do evento, e aí pra quem tá ouvindo a gente entender, assim, ele é um evento muito diverso, né, de públicos muito diferentes, assim. Então você tinha desde executivos, né, investidores, que inclusive tem algumas categorias especiais de ingressos mais caros, né, onde eles conseguem ter acessos a alguns fóruns e alguns momentos específicos do evento, assim. Então, pessoas que estão com um olhar ali muito mais, né, de investir e literalmente fazer grandes negócios, passando por pessoas que compraram ingresso normalmente, querendo consumir conteúdo, etc. E também um público, por exemplo, de startups, né, querendo divulgar os seus trabalhos, modalidade de exposição de startups de diferentes níveis também acontecendo. E fora outras iniciativas que eles fizeram, por exemplo, de mulheres que trabalham no mundo da tecnologia, pessoas que estão estudando ainda na universidade, etc. Então, a Dani comentou essa questão da conexão, e isso cria um universo, né, muito amplo, muito rico, e realmente começam a acontecer conexões ali mais genuínas, né? Genuínas no sentido de que de trocas, né, realmente, de diferentes pessoas, assim, que num evento muito nichado...
Você não conseguiria, né? Você não chegaria nesse nível.
Exatamente, que às vezes a mentalidade ou o comportamento das pessoas está muito voltado ali para um tipo de transação específico de um mercado, e ali não, você tem assim um lugar, poxa, eu conheci uma pessoa de uma startup, e na verdade essa pessoa às vezes conhece uma outra que tem um conhecimento e aí vai me ajudar num problema que eu tenho para resolver, ou às vezes vai ser uma pessoa que eu estou procurando na minha empresa. Então, assim, é muito comum você ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, realmente, essa diversidade propicia um ambiente muito, muito rico para que aconteçam essas trocas, assim. Isso é uma coisa que chama muita atenção no evento.
Teve uma parada também que eu nem fui, mas que me chamou muito a atenção, trocando com algumas pessoas que foram também, que nem você falou, Guga, né, tinha essa modalidade das palestras que eram um pouco mais curtas, com mais pessoas falando, e uma pessoa falou o seguinte, que era... Além de estar lá para poder consumir especificamente aquele conteúdo que aquela pessoa tinha para trazer, mas era mais sobre eu conseguir olhar para alguém que vai trazer referências. Então, imagina, o palestrante está lá falando sobre um tema X e ele traz um monte de referência. Ele fala: olha, isso eu peguei daqui. Então, eu, de alguma maneira que estou assistindo aquilo, eu consigo ter uma curadoria especializada daquele tema que eu estou interessada, que eu não conseguiria se eu tivesse que entrar no Google, por exemplo, e buscar aquilo. Então é exponencial, né, o conhecimento. Eu vou lá para ouvir uma pessoa falar, mas essa pessoa tá falando com base no que várias outras pessoas falaram, e vai, tipo, exponencializando o negócio, e explodindo a nossa cabeça, assim, né? Então eu acho que isso foi uma parada muito legal que eu observei, que eu também pude sentir em outros eventos, mas que eu acho que esse, por conta da diversidade que você trouxe, chegava, alcançava alguns lugares que realmente um evento mais nichado, talvez a gente não conseguisse chegar, assim. Eu fiquei, tipo, cara, realmente, isso foi bem inteligente até de se pensar, achei muito massa.
Exatamente. E tem mais um ponto também que eu acho que chama muita atenção no evento. A Dani comentou da experiência também, que era muito legal com as marcas, né, com as empresas. A gente teve diversos tipos, assim, tinham, né, empresas que fizeram grandes investimentos e tinham um espaço que chamava bastante atenção, rolando várias coisas simultâneas, inclusive mostrando várias coisas que elas desenvolveram e tal. E aí uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que tem mudado muito é a forma como as empresas têm se relacionado com o seu público nesse tipo de evento, que eu acho que também tem saído de um lugar de ser uma coisa muito transacional e tá indo para um lugar de experiências, mas experiências realmente, eu acho que relevantes, né? Porque durante um tempo as empresas também criavam uma coisa, chamavam de experiência, mas era uma coisa muito mais ali divertida, e no final você ficava assim, poxa, o que, que isso tem a ver com o conhecimento que eu tô buscando ou o problema que eu quero resolver? Mas nesse evento chamou muita atenção. Então, por exemplo, muitas empresas tinham um espaço também de conteúdo, onde elas promoviam palestras e promoviam outro tipo de ação, assim, e me chamou muito a atenção o quanto esses estandes movimentaram o evento. Às vezes você queria consumir um conteúdo nesses estandes, você tinha que chegar muito cedo para conseguir poder aproveitar, e concorria com palcos onde tinham pessoas também renomadas e de conteúdo muito interessante. Esse foi um ponto que chamou muita atenção, né, Dani? Eu acho que realmente eu senti algo diferente, assim, em relação ao outros eventos que eu já fui antes também.
Sim, eu acho que isso vale muito, inclusive, como um ponto, assim, para empresas que queiram participar, né, do evento, ter um olhar de que ali elas estão participando como conteúdo também, como informação. Então, as pessoas que vão ali vão também para consumir o que está sendo produzido pelas marcas. Eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente viu que é mais interessante, né? As pessoas vão ali para consumir não só o que é produzido pelo evento Web Summit, mas tudo aquilo que foi oferecido pelas marcas e que tinha qualidade, que tinha conteúdo, que tinha uma informação boa, as pessoas estavam consumindo. Então, teve stands ali de empresas que a gente via que, poxa, tinha fila formada para as pessoas entrarem num palco, que um mini palco que caberia ali 15, 20 pessoas. E as pessoas faziam filas para poder entrar ali e consumir algo super específico que estava sendo divulgado, né, comentado ali. E tinham conteúdos muito bons sendo produzidos, né, pelas marcas que estavam ali também. Então, acho que as empresas que foram conseguiram aproveitar e fazer um trabalho muito legal, né? Não sei se eu posso falar nome de marca, Flor.
Pode falar. Não é jabá, viu, gente? Não é jabá nem pro Web Summit. Inclusive, o Web Summit me nota, a gente tá gravando, porque realmente foi uma coisa relevante, mas se vocês quiserem me levar pra Hong Kong, acho que é Hong Kong que vai ter ano que vem, ou tão querendo, sei lá. Enfim, qualquer lugar me leva que eu vou. Só um parênteses aqui. Mas pode falar, é legal a gente ter essa referência de como as empresas estão se comportando e o que que tá saindo de legal dentro do mercado. Então, pode trazer numa boa.
Acho que assim, um dos pontos de destaque é que existiam muitas empresas do mercado financeiro ali, né? Grandes empresas do mercado financeiro e que fizeram realmente um trabalho, sabe, valioso, bonito, grande, trouxeram conteúdo. Então, a gente tinha ali, por exemplo, um espaço do Itaú que tinha um palco super legal, onde eles traziam rodadas de conteúdo com palestrantes, um atrás do outro, assim, né, no meio do evento. Mas eu acho que um dos trabalhos mais legais foi feito ali também pelo Banco do Brasil, né, que eles estavam com patrocinadores da iniciativa do Woman in Tech, que era para levar mulheres para um evento. Então, acho que esse é um ponto de destaque, porque acho que uma das coisas que eu, como mulher, mais percebi e senti que foi muito legal era eu estar num evento de inovação, de tecnologia, onde eu conseguia enxergar rostos femininos na mesma quantidade que rostos masculinos. Não só nas pessoas que participavam do evento, como no palco. Então, tinham muitas palestrantes mulheres. Se eu não me engano, saiu ali no próprio relatório do Web Summit que 42% do público do evento era mulher. Quase 50%, então assim, ainda não é metade, mas já é, acho que um número muito relevante. E, né, quem estava ali à frente dessa iniciativa era o Women in Tech, que tinha um espaço, inclusive, exclusivo ali, um lounge, onde o conteúdo era produzido por mulheres também ali dentro. Então, acho que essa foi uma das iniciativas legais. Não tiveram outras marcas ali também com iniciativas muito interessantes, né, com uma pegada muito legal de inclusão. E eu acho que esse é um dos pontos de destaque para o evento, né, que eles tenham se preocupado com isso. Então, tinha uma entrada diferente, né, com brindezinhos e várias iniciativas assim para incentivar a participação das mulheres ali. Acho que isso foi bem legal.
É, eu acho que o espaço, dá o acesso, esse comportamento, essa mudança é o que vai acabar fazendo a diferença, né? Porque a gente fala muito sobre precisamos ter mais, que nem o tema que você trouxe de mulheres especificamente, precisamos ter mais mulheres ocupando esses espaços, mas o que a gente não vê é o inverso, é os espaços dando abertura para que eles sejam ocupados por mulheres, né? Então ter uma estrutura que faz isso acontecer também faz toda a diferença. Tem várias coisas que a gente está falando aqui que é muito curioso, né? A gente veio para falar especificamente, né, como ponto de partida sobre o evento, mas eu vejo tantos temas pipocando quando a gente fala. A gente já falou sobre a questão da tecnologia, da inteligência artificial, como que isso impacta. A gente falou sobre diversidade, sobre o acesso, o espaço para grupos onde a gente precisa, né, cavar nosso lugarzinho lá. Me veio também uma parada que ressoou muito, conforme vocês foram falando, tipo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito tema, e a gente tentando absorver. Então, como que a gente se comporta também nesse tipo de situação? Como que a gente consegue priorizar? Como a gente consegue filtrar e olhar e falar, não, calma, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina, eu não vou conseguir absorver tudo que tem aqui, eu preciso filtrar e entender melhor. Então, sei lá, eu consigo pensar em vários episódios de referências aqui que a gente já falou sobre isso, mas me chamou muito a atenção, assim, como a gente expande, né? A gente começa com um tema que parece mais restrito, mas consegue chegar em vários lugares diferentes.
Você trouxe esse ponto, né, Flor, de muitas coisas acontecendo simultaneamente, como se comportar no tipo de evento. Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu vou trazer um pouco aqui da minha perspectiva, e aí, Dani, também traz aí, porque eu acho que, no fundo, você aproveitar bem o evento é muito individual, né? Tem pessoas que vão aproveitar mais consumindo mais conteúdo, tem pessoas que vão ficar mais se conectando, tem uma mistura também. Então, nesse tipo de evento é muito difícil ter assim, são multijornadas, né, multitrilhas, e muitas experiências, assim, é muito difícil ter uma regra. Mas eu procuro muito, assim, acho que o primeiro ponto, realmente entender o que tá acontecendo e priorizar, né? pode parecer um pouco clichê, mas é muito importante. Então, assim, hoje em dia os aplicativos dos eventos estão muito bons. Aliás, o do Web Summit foi super legal, você conseguia não só entender o que estava acontecendo, mas se conectar com outras pessoas e tudo mais. E acho que é o primeiro ponto, você entender o que vai acontecer de destaque no dia e meio que ter a sua lista ali. Mas uma segunda coisa que eu acho que é muito legal é você estar muito aberto também a mudar esse plano. E invariavelmente isso vai acontecer, porque os espaços são limitados, às vezes para se deslocar de um ponto para outro leva tempo, você às vezes também quer parar para descansar, e principalmente às vezes você tem a oportunidade de ter algumas conexões que são inesperadas, assim. Então aconteceu, por exemplo, comigo de visitar o stand de uma empresa. Comecei a conversar com uma pessoa que também trabalhava como Agile Coach dentro dessa empresa, e ela começou a compartilhar alguns problemas, eu comecei a trazer algumas dicas, e ela começou a gostar bastante da conversa, e aí falou, nossa, tem que te apresentar para outras pessoas aqui, e aí foi me apresentando, e aí daqui a pouco eu falei, não, mas espera aí, que o Rodrigo de Toledo, que é um sócio daqui, da K21, também tá aqui no evento, e você tem que conhecer ele também. Aí daqui a pouco tava a gente lá, todo mundo conversando, e rolou um contato super legal, assim, e até possibilidades, assim, de parcerias e trabalhos mais à frente. Mas isso é um pouco do networking, sabe, é acontecendo, e um networking genuíno ali, né, aquela coisa que você não esperava e aconteceu. Então, acho que esse ponto de tá aberto também para essas mudanças, assim, é super importante, porque é uma coisa que acontece muito nesse tipo de evento. Essas seriam as minhas dicas. Não sei, Dani, como é que você se programa também, assim, para participar? Quais são as suas dicas? Porque acho que vale escutar, porque no fundo não tem uma receita única aí, né?
Legal. Guga, eu acho que A gente aqui seguiu mais ou menos esse mesmo caminho. Vamos nos planejar, então nós tínhamos um planejamento prévio. Eu acho que é muito legal que a pessoa saiba qual é o propósito dela ali, né? O que ela está buscando. A gente comentou, poxa, o evento é muito amplo e ele tem oportunidades para, poxa, a empresa quer ir, quer expor a marca, o trabalho, tem oportunidade. Você quer ir para consumir, conhecer gente nova, conteúdo novo, tem oportunidade. Então, é muito legal que a pessoa entenda o que ela está buscando ali, porque tem muita coisa para ser consumida e óbvio que a gente não vai conseguir tudo. Mas a gente tentou montar essa organização antes, então nós tínhamos ali um roteiro, um cronograma do que a gente queria fazer no evento. Mas o mais legal é que ali, quando você chega na experiência real, você tem que ser flexível para se adaptar à experiência, né? E aproveitar o que o ambiente está oferecendo. Então, acho assim que as melhores oportunidades de aprendizado que eu tirei do evento não foram só da observação, foram principalmente da conexão que eu fiz com pessoas ali. Então, quando a gente se abre para trocar ideia com outras pessoas que estão participando, para perguntar, poxa, como está sendo a experiência para você? O que você aprendeu? Por que você aprendeu aqui? Ou por que você veio? É muito legal ter essa troca com as pessoas. Então, acho que o que eu deixaria de dica para quem vai participar de um evento dessa magnitude é que ela esteja aberta a não ficar somente com a própria experiência, mas conversar com outras pessoas e conhecer também a experiência de quem está ali, porque isso traz muito aprendizado. Então, acho que esse seria um ponto legal também.
E também, eu acho que é uma oportunidade de quem está lá, principalmente, observar como que o mercado, como que as empresas estão se comportando, entender se aquilo faz sentido para mim, se é aquilo que eu acredito, eu quero absorver aquele tipo de conteúdo, aquelas informações. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente poder vivenciar esse tipo de situação. Mas a gente sabe que, assim, a gente está falando ainda de algo que não é tão acessível, né, para todo mundo. Então, eu gosto dessa questão que eu trouxe, que uma menina falou sobre a curadoria indireta, de certa maneira, que é feito, da gente poder compartilhar isso, né? Então, eu queria até aproveitar, vocês deram algumas dicas falando sobre como vocês fariam, como vocês funcionam, o que vocês observam, mas se teve algum conteúdo que vocês compartilhariam aqui, olha, isso eu achei muito legal, o Guga já trouxe um pouco dessa questão da inteligência artificial, de uma palestra específica, mas tem algo que vocês queriam compartilhar com as pessoas que estão ouvindo e não tiveram a oportunidade de estar lá e falar, olha, isso aqui surgiu, isso aqui foi massa, e eu, se fosse você, dava uma olhadinha também, sabe?
Eu acho que uma das experiências mais legais que aí eu, assim, pessoalmente mesmo tive ali no evento, foi o contato, né, ali nas palestras com mulheres investidoras, mulheres que estão investindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, com iniciativas muito legais, e você percebe que tem muito de coragem e de raça para que elas, sabe, consigam se expor nesse lugar e conseguir criar negócios muito diferentes e muito legais. E o mais legal é ver pessoas criando negócios que favorecem outras pessoas, não só o negócio pelo negócio, não só o negócio pelo lucro. Então, eu vi histórias muito legais nesse sentido, que eu gostei muito, e muito bacana também para pessoas que, poxa, que têm startups, que estão começando a investir, que estão começando no mercado e querem chegar ali para se mostrar. Também tem muita coisa legal e gente mostrando trabalhos bons ali, e é uma boa vitrine, tá? Tanto, acho que para pequenas marcas, quanto para grandes marcas, é uma vitrine legal, porque as pessoas que chegam ali, eu percebi que existe uma abertura muito legal de quem chega no evento para conhecer mesmo. As pessoas chegam abertas para conhecer, poxa, me conta do seu negócio, eu quero saber o que você faz. Então, eu acho que para quem realmente tá aí no mercado, tá precisando encontrar espaço, tá querendo se mostrar, eu acho que é uma vitrine legal, sim.
Eu destacaria uma sessão que eu assisti da Cassie Kosrokov, eu não sei falar sobre o nome dela, mas ela é do Google e ela trouxe, foi uma discussão também sobre inteligência artificial, olha só, mas eu até comentei aqui no início do episódio, que ela trouxe que na verdade, na visão dela, não é muito uma revolução de inteligência artificial, e sim uma revolução de design da experiência do usuário. E eu achei muito interessante essa talk, porque ela trouxe que pela primeira vez as pessoas elas estão sendo desafiadas e encorajadas a elas mesmas direcionarem e moldarem a inteligência artificial, né? Então, muito do que a gente tinha até agora de inteligência artificial era algo desenvolvido por empresas, disponibilizado, e meio que o usuário ali, ele tinha já era bem direcionado, né, específico, e ele era uma coisa dele colocar algum input e receber um output, mas agora nós estamos sendo desafiados a gente vai dizer o que a máquina vai aprender e o que, que ela vai ter que construir. E também tem uma habilidade do próprio usuário de dizer o que ele quer, né? Então não é uma coisa tão passiva. E aí eu achei isso muito legal, porque tem tudo a ver com a experiência do usuário, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa que se a gente resolver bem feito, nem precisa de inteligência artificial. E já é uma grande revolução ter um design muito bem feito, né? Então foi uma palestra assim que me chamou muita atenção. E eu acho que se alguém tiver a oportunidade, eu conseguir encontrar aí depois nos registros do Web Summit. Acho que teve várias palestras do palco principal que ficaram registradas. Eu acho que essa foi do palco principal. Vale a pena tentar conferir. Vou tentar, Flor, catar o link aqui. Se eu achar, a gente bota também na descrição e lá no nosso backstage.
Muito bom, muito bom. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu poderia ficar aqui ouvindo mais um bom tempo. Eu acho que, na verdade, a gente deixa algumas iscas, por assim dizer, para marcar outros papos, para se aprofundar. Principalmente falando sobre essa questão da inteligência artificial, sobre ter uma ação, uma atitude mais passiva em relação ao que a tecnologia traz e tudo mais. Isso rende bastante ainda, continuar aí nosso papo de inteligência artificial. Mas a gente está chegando perto do fim. E eu queria que vocês, se vocês tiverem algum, deixar algum recadinho do coração, agradecer, pode, esse é o momento de vocês, mas eu também queria deixar aqui um pedido para quem tá ouvindo a gente, o que que vocês gostaram, vocês tiveram a oportunidade de ir no evento, ou não só nesse evento, mas o que que vocês esperam quando vocês estão indo atrás de um evento de inovação, de agilidade, mundo de negócios, vocês querem saber mais sobre algum tema específico, a gente precisa explorar, estamos aqui para ouvir vocês e fazer o que vocês estão querendo ouvir e aprender mais, então deixa aqui, comenta lá na comunidade, traz pra gente falar, pô, Flor, grava aí sobre determinado assunto, esse eu gostei bastante, quero ouvir mais sobre isso, que a gente tá super aberto pra isso. Então, esse é o momento dos recadinhos dos corações e é com vocês.
Vou começar aqui, então, para deixar a Dani fechar com chave de ouro, claro. Então, nas mensagens finais, primeiro agradecer aqui, Flor, mais uma vez o convite de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui no Love the Problem, principalmente com você, aqui com a Dani também. Foi um papo muito agradável. Espero que quem esteja ouvindo aí tenha curtido. E como mensagem final, eu acho que a primeira que eu quero deixar aqui é, se for no Web Summit do ano que vem, ou mesmo se você não for, se conecte. Manda mensagem aí, se conecte com a gente, se conecte com os outros, porque eu acho que no final, assim, tem muito conteúdo no evento. O conteúdo ele é legal, mas eu sempre acredito que o conteúdo ele é só o início, né? Que você se conecta ali e o valor é o que aquele conteúdo vai despertar dentro de você e fazer você correr atrás, né? Ou então fazer com que você consiga superar limites e pensar sobre novas perspectivas. E eu acho que no final, o que a gente acaba levando de forma mais perene são as conexões que a gente faz. Então, o evento ele é realmente muito valioso para isso, e é sempre muito legal quando você abre a sua rede de contatos, quando você abre o que você tem para outras pessoas, e aí você vai receber isso também depois em troca, e sendo uma coisa genuína, isso acontece de uma forma muito mais poderosa do que quando é tudo meio artificial, meio planejado. Então, eu acho que essa é a primeira dica, e é uma segunda mensagem que eu quero deixar aqui também, é uma coisa um pouco contraintuitiva, mas assim, procurem participar de eventos e estar em lugares fora da bolha em que você vive. Isso é muito, muito legal, assim, muito legal. Aqui a gente fala muito sobre agilidade, os eventos de agilidade, você tem que estar em todos os eventos de agilidade também, mas participe também de eventos fora da bolha, sabe? Porque eu acho que isso é muito rico. É você lidar com pessoas com diferentes perspectivas, com pessoas que pensam diferente de você, que tem, às vezes, condições sociais diferentes, que, às vezes, tem condições intelectuais diferentes, às vezes, ocupam lugares muito diferentes, mas numa posição de humildade que, assim, a gente sempre tem muito a aprender com essas pessoas. As pessoas não estão à toa no lugar em que elas estão e elas sempre também têm muita coisa pra dar, né? E a gente também, humildemente, também pode compartilhar um pouquinho do que a gente tem. Então, acho que essa seria a segunda dica que eu deixaria aqui.
Que recado bonito!
Muito bom, maravilhoso! Adorei! Eu tô também gostei, por essa eu não tava esperando, eu falei, caraca, mandou bem. Você, Dani, quer trazer alguma coisa, quer deixar alguma mensagem, falar sobre como foi sua primeira experiência gravando um podcast? Pode falar, solta a voz.
Legal, foi com certeza muito bom, muito agradável estar aqui com vocês, adorei participar, com certeza. Love the Problem, esse podcast do coração da galera, né? Então, vou deixar aqui agora o meu recadinho do coração, vai ser difícil superar o recado do Guga, que foi tão bonito, tão inspirador. Eu acho que uma das questões, assim, muito pessoal e quase filosófica, né, que eu vivi, tá, nessa última experiência, foi que depois desse último período de pandemia, eu acho que a gente acabou se acostumando a se relacionar muito, né, de forma distante. A gente se acostumou muito com essa questão da tela, e do home office, e de se conectar menos com as pessoas, né? Então, a princípio, chegou como um convite, né, participar do Web Summit. Então, não foi uma iniciativa que partiu de mim, primeiramente, como foi o caso do Google. O Google escolheu, ele falou, não, eu vou, eu tenho que estar lá. Então, para mim, foi como um convite, foi como uma surpresa. Quase como quando o universo vem e fala, tá aqui, minha filha, vai lá, de presente para você. Então, para mim, foi uma experiência diferente, nova, mas, assim, muito legal de poder ter de novo essa aproximação da relação humana. Então, acho que, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que venha a inteligência artificial e ofereça para a gente uma série de artifícios para que a gente se conecte com as pessoas, nada nunca vai substituir o calor da relação humana. Então, legal, sair da bolha, muito bom, vamos para eventos diferentes, vamos fazer coisas novas. Eu acho que o conselho do Guga é incrível, mas principalmente para que a gente não deixe que as relações humanas deixem de existir, sabe? Na sua essência pura, de se conectar com gente, de estar presente, de olhar o olho no olho, é muito diferente. Lá, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Guga, de conhecer pessoalmente Rafinha, de conhecer Toledo, e é completamente diferente, né? Eu me sinto muito mais pertencida, inclusive, à K21 hoje, porque eu tive esse contato pessoal. Então, eu acho que isso é algo muito legal e que a gente precisa retomar muito disso, desse calor de estar junto, de conhecer as pessoas, de estar pertinho, sabe? Isso é muito bom, muito legal.
Muito bom, muito obrigada, gente, obrigada pelas mensagens. Agora ai, eu não tava lá, eu não conheci vocês pessoalmente, o Guga eu já conheço, mas Dani, mas a gente vai ter outra oportunidade com certeza. Muito obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, gente, obrigada.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.